Amém. E nós estamos dando início ao nosso jejum de 40 horas, segundo semestre de 2021, hoje, dia 30 de julho de 2021. Hoje eu quero te falar que hoje é uma oportunidade, fala assim, é uma oportunidade do Senhor nos transformar. Amém? Então fique sabendo que o desejo de Deus para mim e para você, para que você seja um homem, uma mulher de Deus, a semelhança de Deus Pai. E Deus vai sempre fazer de tudo para que você seja transformado. Fala assim, transformado. Amém. Então, o título do nosso jejum desse semestre chama Conectado. E conectado fala alguém de que está junto, alguém que não está solto. E eu quero compartilhar hoje uma palavra com vocês que acho que exprime isso de uma forma muito clara. E eu acho que vocês vão entender tranquilamente. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42. Quando você lembrar de unidade, você lembre disso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, repita comigo, diariamente, perseveravam, repita, perseveravam, unânimes, repita, unânimes, eu continuo, no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Agora abra sua Bíblia em livro de João, capítulo 17, versículo 20. João, capítulo 17, versículo 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Repita comigo, aperfeiçoados na unidade. Continuo. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Repetindo, versículo 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, o que está falando aqui? Que quando nós somos aperfeiçoados na unidade, o mundo vai conhecer que o Senhor enviou Jesus e que o Senhor Jesus nos amou. Então, quando nós somos um, o mundo começa a conhecer o Senhor Jesus Cristo, que o Senhor Jesus Cristo foi enviado. Isso é uma coisa natural. Então presta atenção, quando nós somos um, aperfeiçoados na unidade, quando nós somos trabalhados na unidade, o Deus mostra para as pessoas que Jesus Cristo enviou, porque nós começamos a ficar felizes. Quando nós somos aperfeiçoados na unidade, as pessoas começam a ver algo diferente em nós, o mundo começa a ver algo diferente nas nossas vidas, e por conta disso, as pessoas começam a ver o quanto nós somos amados. Fala assim, o quanto nós somos amados. Então, a unidade é algo que você não faz ideia. É a coisa mais importante, é a oração que Jesus fez, que eles sejam um. Porque quando nós formos um, as pessoas vão ver que nós vivemos de forma diferente. Quando nós somos um, nós somos felizes. Quando nós somos um, existe alegria. E por conta dessa alegria, as pessoas vão ver o quanto nós somos amados. E aí, por conta desse amor que elas vão ver em nós, vai haver o quê? Dia a dia, o Senhor vai acrescentando. Então, na verdade, Jesus fez uma oração para o Pai, que nós vivamos um estilo de vida diferente. Que eu e você, como cristãos, nós, a gente fala muito seja um, mas o que é ser um? Como é que eu faço para ser um? Hoje eu vou responder para você. Fala assim, o pastor vai responder para mim hoje. Aleluia, Deus me dê a graça. Sabe, quero te explicar antes de tudo a diferença entre união e unidade, porque talvez você faça confusão nisso. União, eu vou te dar o exemplo hoje. Hoje vai ser uma palavra gastronômica. Fala assim, gastronômica. Quando a gente fala gastronômica, não é gastrointestinal, nada disso. É uma palavra que tem a ver com comida. Fala assim, comida. Mas pastor, você vai dar uma palavra de comida no jejum? É exatamente isso, meu irmão. Essa comida você tem que comer. Amém? E eu quero falar sobre batatas. Não sei se você sabe, aqui em São Bernardo do Campo, quando você queria chamar antigamente as pessoas que moravam aqui na região, quando falava que morava em São Bernardo do Campo, qual que é o apelido que elas tinham? Batateiro. Porque aqui tinha muita batata, muito cultivo de batata. Então eles eram conhecidos como os batateiros. Então não tem lugar melhor para pregar essa palavra que é aqui com batata. Amém? Então fala assim, batateiro. E qual que é a diferença entre união e unidade? Quando você vê um saco de batata com várias batatas, existe uma união de batatas. Elas estão próximas. Elas estão umas do lado das outras, estão se encostando. Hoje a gente está cada vez mais separado até, mas isso vai mudar, vai voltar. Amém? Nós vamos estar um do lado do outro. Haverá o quê? União de irmãos. Mas o desejo de Deus para nós é que nós não haja uma união de irmãos, haja uma unidade dos irmãos. E unidade tem a ver com o que você faz. O que você acha que batata você pode fazer? Você pode fritar batata. Você pode fritar batata com casca e sem casca, amém? Você pode fazer isso, você corta a batata, nem precisa descascar. E aí você vai lá e coloca a batata para fritar. Mas tem uma coisa que realmente representa a unidade. Se chama um purê. Fala assim, um purê de batata. Então hoje eu quero te passar a visão do purê de batata, que é essa visão que Deus tem para nós, é a unidade. Sabe por quê? Você sabe que quando você vai fazer fazer o purê, você pega uma batata, você encontra uma batata igual a outra? Não. Então a batata aqui somos nós. Vira para o seu irmão do lado e fala assim, a batata somos nós. Fala para ele, a batata somos nós. Amém? Nós somos as batatas. E cada batata é diferente. Você pode perceber que tem a batata que é mais comprida, tem batata que é mais gordinha, tem batata que é pequenininha, que nem eu, pequenininha e gordinha. Cada batata é de um jeito. Verdade ou não? Tem uma irmã aqui, a irmã Vilma, ela dá o apelido do meu filho de batatinha. Olha para ele e fala, parece uma batatinha. Tudo mucicinho assim, fortinho, né? E o que acontece? Cada um de nós somos diferentes. Mas, quando você faz um purê, dá para ver a diferença ou não? Não. E hoje eu quero explicar isso para vocês. Então, qual que é a primeira coisa que nós fazemos? O que nós precisamos em primeiro lugar para fazer? Tem as batatas, amém? Somos nós. Mas para fazer essa preparação, nós precisamos de uma panela. Fala assim, a panela. O que que é a panela? Panela é a igreja. Fala assim, igreja. é a nossa célula, é o culto nos lares, é aquela, o grupo pequeno, é quando nós nos reunimos, porque a igreja somos nós reunidos, amém? Isso aqui é um prédio, nunca chame isso aqui de igreja. Ah, eu vou para a igreja. Não, você vai para o prédio da igreja. Lá se reúne a igreja. Os irmãos estão me acompanhando? Então, a panela é o local onde se reúnem os irmãos. E aí Deus coloca dessa forma. E aí o que, que Deus faz? Ou o que um bom cozinheiro faz? O que, que você faz na panela com as batatas dentro? O que, que você faz? Você joga o que dentro? Água. O que, que representa a água? A água representa a palavra de Deus. Então, abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Isaías, capítulo 55, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Então a palavra do Senhor, ela nunca volta vazia. Então a palavra, hoje, o que está acontecendo? Hoje tem uma panela, hoje nós estamos aqui, as batatas estão dentro e a palavra está sendo liberada, amém? Então a palavra toda vez, e o que diz a palavra de Deus? Para você ter fé, o que você precisa fazer? Ouvir o quê? A palavra. Então quando você está ouvindo a palavra, está sendo lavado, você está recebendo, gerando fé no seu coração, olha as implicações disso na sua vida. E aqui fala que a palavra não vai voltar vazia, ou seja, ela vai ser uma bênção e ela vai prosperar na sua vida. Porque você vai ter fé, e você tendo fé, você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Você vai receber sabedoria, você vai receber, né, a bênção do Senhor, porque você está recebendo a palavra de Deus. Amém? Então a água representa o quê? A palavra. Beleza, muito bem. Outra coisa que nós precisamos, fala assim, fogo. Sabe, o fogo aponta para o Espírito Santo, né? Então abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 18. Efésios capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Aqui está falando que quando você está cheio de Deus, está cheio do Espírito Santo, você consegue se sujeitar, você consegue fazer as coisas, você... E o que fala desse encher do Espírito Santo? É quando você ora, é quando você declara, é quando você profetiza, é quando você busca o Senhor, você está se enchendo do Espírito Santo. Então crentes cheios do Espírito Santo são crentes que estão em ebulição, estão quentes, as batatas começam a ficar quentes. O que acontece com a batata dentro da água, que está dentro da panela, e o fogo do Espírito Santo? O que acontece com a batata? O que acontece com a batata, irmãos? Ela amolece, ela se quebranta. Então, tem irmãos, tem crentes que eles não ouvem a palavra, eles não buscam o Senhor, eles não se enchem, eles continuam duros, não são amolecidos, não se quebrantam, a vida deles não é transformada. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Eu estou fazendo toda essa analogia com vocês, esses exemplos, para isso ficar gravado em você, para ficar, sabe, marcado na sua vida, para você sempre lembrar: não, eu preciso me esquentar, eu preciso estar na panela, lá junto com os meus irmãos, amém? E ali, então, até então é só uma união, e o fogo do Espírito Santo, aí fecha a tampa, coloca na panela de pressão e deixa. Passado um tempo, o que você faz? Você tira o quê? As batatas de lá. E o que você faz com essa batata? Os irmãos que estão copiando aí, que estão no celular, fica tranquilo que eu vou mandar a palavra para vocês, amém? Porque eu estou vendo vários irmãos com o celular na mão, eu vou mandar para vocês a palavra, tá bom? Depois. E o que você vai fazer depois para fazer um purê? Alguém já comeu um purê com casca? É bom ou não? Não. Talvez a sua esposa tenha feito quando ela casou com você, não sabia cozinhar. Ou seu filho começou a fazer lá e começou a amassar, não sabia cozinhar, você um dia fez. Mas o purê ele é feito como? O que precisa fazer com a casca, fazer com a batata? Fala assim, descascar. Agora, vem cá. Se você tivesse descascado antes a batata, você teria machucado a batata? Muito. Teria tirado o pedaço dela? Não é mais fácil fazer descascar a batata depois que ela está... não fica mais fácil tirar a casca dela depois que ela está amolecida? É isso. E o que significa descascar a batata? Descascar a batata significa nós tirarmos as nossas máscaras. Descascar a batata significa de nós tirarmos aquilo que nos impede de nós sermos um. Descascar a batata significa nós sermos sinceros diante dos outros. Nós sermos sinceros diante de Deus, isso é descascar a batata. E o que impede muitas pessoas de descascar? Então vocês viram, tem que ter o fogo, tem que se encher de Deus, tem que ouvir a palavra, tem que estar próximo dos irmãos, tem que estar junto dos irmãos. Tem tudo isso para acontecer, para se tornar um purê. Não tem como a pessoa se tornar um purê longe, não estando na panela. Tem, irmãos? Não tem. Tem que estar junto. As batatas, enquanto está dentro da água ali, existe uma união. E aí quando você tira e você começa a descascar a batata, dependendo como ela foi aquecida, dá até para tirar com a mão, verdade ou não? Tão fácil. Mas tem batata que não, por quê? Nós somos diferentes. Agora, o que impede de ser descascado? Porque veja bem, tudo isso são decisões das batatas. Fala assim, decisões das batatas. Você precisa decidir entrar na panela, verdade ou não? Você precisa decidir se embriagar do Espírito Santo. Você precisa decidir entrar na panela. Você precisa decidir ser lavado pela água da palavra. Tudo isso são decisões, porque Deus não te fez um robô, Deus te fez um homem e uma mulher que tem livre arbítrio. Por isso que a unidade depende de cada um de nós. Não adianta eu querer ser um com você se você não quiser ser um comigo. Aonde um não quer, dois não fazem. Então, eu não sei o que vocês estão pensando aí, mas nem. Tem crianças aqui. Então, eu e você, nós somos o que? Essas batatas. E essas batatas, quando elas são descascadas, elas ficam prontas para serem o que? Amassadas. Mas o que impede de serem retiradas as máscaras? O que impede de você ser um? Fala assim para o seu irmão, justiça própria. E eu quero te falar a trindade do inferno. Quero te explicar hoje isso, para você saber se isso está acontecendo na sua vida ou não, que está impedindo você de ser um. Então, é a trindade do ego. Fala assim, trindade do ego. E começa com o que essa trindade do ego? O ego é a expressão da justiça própria. É quando eu estou só preocupado com as minhas coisas, com o meu conforto, e não estou preocupado com os outros. Mas começa com o que? Começa com merecimento. Fala assim, merecimento. Eu mereço, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, então eu mereço ter, eu mereço conquistar. E por conta desse sentimento de merecimento, a pessoa começa a achar que Deus está devendo a ela, que as pessoas estão devendo a ela, que o chefe dela está devendo a ela, que o pastor está devendo para ela, que o marido ou a esposa dele, ou dela está devendo para ela. Por que você vê muitos casais se separando? É porque o marido ou a esposa acham que ela merece mais. Ela não acha que aquilo que Deus mandou é bom para ela. Quantos estão me entendendo o que eu estou falando? Então ela procura outro, porque ela acha que ela merece justiça própria. O que é uma pessoa que ela é viciada? Ela é viciada, sabe por quê? Porque ela está mais preocupada com o prazer dela do que com a vida dos outros. Por isso que ela se vicia, não importa com o quê. Ela não está preocupada com os outros, ela está preocupada com ela mesma. Então começa com merecimento. Eu mereço. Eu mereço ter a minha vida. Eu mereço viver do meu jeito. Começa com merecimento. Aí a pessoa, não percebendo esse merecimento, vem para o segundo estágio, que é o estágio da soberba. Fala assim: soberba. É quando a pessoa, ela conclui que ela merece, e ela fica contrariada quando ela não ganha aquilo. Ela acha que ninguém tem mais nada para ensinar para ela. Ela começa a estar no estágio da soberba. Ela acha, o que que a palavra de Deus diz? Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. Soberbo é aquele que já passou de um estado, começou com merecimento, está aqui na soberba. E qual que é o terceiro nível? É quando a pessoa passa para o estágio da rebelião. Ela começou no merecimento, ela veio para o estágio da soberba, e agora ela veio parar no estágio da rebelião. E a rebelião, como é que é esse estágio? É quando a pessoa conclui que ela fala assim: para que eu preciso de alguém? Para que eu preciso prestar contas para alguém? Por que que esse alguém tem que falar na minha vida? Ela conclui que ela é melhor que as outras pessoas, e ela pode fazer melhor que as outras pessoas. E aí ela começa a achar que tudo aquilo é ruim. Já começou lá no merecimento, num pequeno grau, mas ela não matou aquilo, ela não refreou aquilo. E ela começa a dar onda, e daqui a pouco chega no estágio que ninguém consegue mais nem falar com ela, porque ela está rebelde. E a tendência é o quê? Ela se tornar igual a quem? Fala assim: Satanás. O que que aconteceu com Satanás lá no céu? Se rebelou. O que que é rebelou? Começou assim. Começou a achar que merecia. Depois se tornou soberbo. Eu sou o mais lindo. Eu sou o melhor. A Bíblia fala que o maior é aquele que serve. Nesse mundo aqui caído, que é Satanás, é quem reina. Quem é servido é que é o maior. No reino de Deus, não. Maior é quem serve. Você quer ver quem é que está andando no reino de Deus ou não? É só ver o quanto que ele serve, o quanto que ele tem coração de servir. Você já percebe, já tem um servimômetro. Você já começa a ver isso, um reinômetro, na verdade, né? Para ver se a pessoa está servindo ou não, se ela tem prazer em servir ou não. E aí a pessoa vem aqui e vem para o estágio da rebeldia, e ela conclui que ela não precisa mais de ninguém e que ela pode tomar o lugar do outro. Foi isso que Satanás fez. O que que ele fez? Eu vou subir acima das maiores alturas e me tornar, estar acima do Altíssimo. Ou seja, ele achou que ele poderia ser Deus. Toda vez que você entra nessa, o teu caminho é um caminho terrível. E dessa forma você nunca pode ser um, não tem como. Por que que nós, como pastores, homens de Deus, todo cristão, tem que ir contra ideologias humanistas? Porque pode perceber, o diabo está querendo sempre atacar duas coisas. Fala assim: duas coisas: unidade e autoridade. Duas coisas. Sabe, não existe unidade sem autoridade. Nosso Deus é um Deus triuno? Sim ou não? Triuno. Mas você acha que Jesus e o Espírito Santo mandam em Deus? Mandam? Não. O Espírito Santo habita dentro de mim aqui. Jesus veio aqui na terra, e ele veio aqui e obedeceu o Senhor. Por isso que ele pôde se tornar, ele é um com Deus. porque ele faz a vontade de Deus. O diabo estava lá e não quis fazer a vontade de Deus. E tanto que isso se dissemina, isso influencia, que o diabo saiu e levou um terço, fala assim, um terço. Então o que impede eu e você de sermos um é o nosso ego. É a vontade de que seja feita a nossa vontade e não a vontade de Deus. Porque se eu estou num lugar onde todos oram e pedem para que seja feita a vontade de Deus, e Deus colocar ali, eles perceberem a vontade de Deus ali sendo feita, você acha que vai ter algum problema? Não. Nenhum. Mas para nós sermos um, para nós sermos conectados, para nós andarmos em unidade, a primeira coisa que nós precisamos é chegar e falar assim, peraí, é uma decisão ser um, mas é uma decisão também que o meu ego seja enfiado no bolso e a vontade de Deus se manifeste. Sabe, irmãos, você pode perceber que tem duas coisas que eu prego muito e falo muito em toda ministração, que é o quanto que você é amado e fazer a vontade de Deus. Se você procurar olhar, ouvir as minhas palavras, está lá na internet, né, no site da igreja, você pode ir lá. O que tem mais, se você for resumir, cada palavra sempre tem uma ênfase nisso. Em saber que você é amado de Deus, e não tem dúvida do amor de Deus, e no quanto que Deus deseja que seja feita a vontade dele. Verdade ou não, irmãos? Porque esse é o cerne do Evangelho. Jesus fez isso. Ele sabia o quanto que era amado e ele queria fazer a vontade de Deus. Davi vivia assim. Ele sabia o quanto que era amado de Deus e ele queria fazer a vontade de Deus. Então, da mesma forma que nós temos essas pessoas que faziam dessa forma, e Jesus fazendo dessa forma, nós também temos que fazer. Para que nós possamos ser usados por Deus, para que Deus possa nos usar, para que haja um mover de Deus. Quando nós formos um, aperfeiçoados na unidade, o que que vai acontecer? Vida de Deus. Unção de Deus. As pessoas vão olhar e vão falar assim, tem alguma coisa diferente em vocês. Falou, é, nós não somos um saco de batatas, nós somos um purê. Mas para isso eu preciso me despir, eu preciso me descascar. Sabe o que é isso? É você chegar e reconhecer na sua vida e, na minha vida, que talvez eu tenha um problema com você, ou você tenha um problema comigo. É reconhecer que você tem deficiências, que você tem dificuldades, e você chegar a levantar a mão e falar assim, preciso de ajuda, abrir o seu coração. Eu nunca esqueço essa questão de abrir coração. A minha mãe estava para ser entubada, faltava meia hora, e aí ela aceitou Jesus Cristo. Levei uma senhora lá, eu era novo convertido, eu não tinha muita experiência com questão, eu levei uma senhora, falei, a senhora fala de Jesus para minha mãe? Essa mulher, com todo o coraçãozinho dela, criada na lei, mas ela foi lá, jejuou, acho que jejuou 2 ou 3 dias antes de ir lá, o temor dela que ela tinha. E ela foi lá, eu levei ela lá na beira, lá da maca, e ela começou a falar de Jesus para minha mãe macumbeira a vida inteira, foi lá e aceitou a Cristo. Assim que minha mãe aceitou a Cristo, ela chegou, chamou a minha esposa, falou assim, ó, preciso te pedir perdão. A minha esposa, não precisa não, não. E olha que a minha esposa, olha, vou te falar, hein, sangue de barata. E ela falou, não, preciso sim, quero te pedir perdão pelo que eu fiz. Depois que a minha mãe falou isso, ela falou assim, nossa, eu senti um alívio aqui. O que que ela fez naquela hora? Ela confessou, ela reconheceu que ela, para minha esposa, ela tinha aprontado muito, e ela estava pedindo perdão naquela hora. Ela foi em paz. Depois de meia hora ela foi entubada, depois ela não foi mais desentubada, 1 mês depois ela estava partindo para o Senhor. A questão que eu quero te falar, meu querido, minha querida, é que eu e você precisamos disso. Para nós sermos um, nós precisamos decidir que o Senhor possa nos descascar. Eu preciso decidir que eu preciso entrar na panela e ficar quente. Eu preciso decidir ser descascado. Eu preciso decidir ser cheio do Espírito. Eu preciso decidir receber a palavra, buscar o Senhor, ser cheio. Eu preciso decidir. É uma decisão. E aí, quando eu decido isso, o que que acontece? Sou descascado. Depois descascado, qual que é o último passo? Junta-se as batatas quentes ainda, já descascadas, e começa a se amassar. Fala assim, se amassar. Sabe, deixa eu te falar algo. A sua carne, ela quer ser amassada? Não. Sabe o que você está fazendo nesse jejum? Você está amassando a sua carne. Amassar significa uma decisão de você querer estar junto. Tem irmãos nas células que eles se veem somente nas células. Só tem relacionamento quando vai na célula. Não faz nada extra célula. Ainda não são um. Só participam de uma reunião. Não tem aquele relacionamento. Ou tinha e se perdeu. Aconteceu alguma coisa aqui por conta de um olhar. Mas sabe, deixa eu te falar, eu e você temos que forçar, porque a carne milita contra o Espírito. A vontade de Deus é que eu e você sejamos um. A carne, o mundo e o diabo vão fazer de tudo para você e eu não sermos um. Vão fazer de tudo para nós continuarmos sendo uma união de batatas. Falou assim, Marcelo, por que que você está falando que nós somos uma união de batatas? Porque se nós fôssemos um purê, eu ia estar pregando no estádio agora. Não ia estar pregando aqui. Os irmãos estão me entendendo? Porque o que diz a palavra de Deus? Quando nós somos aperfeiçoados na unidade, as outras pessoas vão ver o amor de Deus, o quanto nós somos amados. Então eu e você precisamos disso. De uma decisão. Uma decisão hoje de sermos um. E falar assim, não, eu preciso estar junto, a gente precisa marcar alguma coisa, a gente precisa fazer, olha, porque se eu ficar olhando a minha agenda, nunca vai dar, mas eu não quero saber da minha agenda, eu quero saber da agenda dos céus. Nós vamos ser um, porque eu sei que é a vontade de Deus, e se é a vontade de Deus que nós temos, nós vamos matar nossa carne, e nós vamos ser um. Sabe, toda vez que você entende isso, que a vontade de Deus é que você seja um, que nós temos que andar como um corpo, bem ajustado, um corpo que vai avançar, um corpo que cresce, irmão, você não faz ideia. Sabe, eu ouvi falar de uma célula na Videira uma vez, que teve uma irmã que ela estava com câncer, mas estava numa fase bem terminal, né? E a irmã teve que cortar o cabelo, raspar o cabelo, né? Diz que os irmãos todos, eles chegaram e falaram assim, olha, a nossa célula está doente, a irmã fulana de tal, ela está doente, então nós também estamos doentes. Todos eles, homens e mulheres, rasparam as suas cabeças e ficaram orando por ela, e aí mandavam fotos para ela, falavam assim, você não está sozinha, não é só você que está careca não, nós também. Isso é unidade, isso é purê, e é isso que Deus quer para nós. A questão toda é se eu e você queremos isso. A questão toda é o quanto que isso queima no seu coração. Mas nós estamos nesse jejum aqui para isso, para que isso seja transformado. Por isso que eu dei essa primeira palavra aqui, para que vocês, nesses dias aqui, vocês meditem sobre isso. Fala assim, não, eu quero ser um, eu quero fazer a vontade de Deus, então eu preciso ser um purê. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser mudado. Eu preciso ser descascado. Eu preciso me aquecer, não com roupa, mas aqueceu o meu espírito. Eu preciso ser lavado por conta da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Sabe, eu, no meu coração, eu entendo que não dá para ser igreja se não for um, assim como Jesus falou. Eu, o meu maior prazer é quando eu vejo os irmãos em comunhão, os irmãos se dando bem, os irmãos abraçando uns aos outros, os irmãos ajudando uns aos outros. Isso para mim não tem preço, porque isso é igreja. Sabe, igreja não é, muitas pessoas pensam que igreja é vir aqui, olhar, olha, o som está legal, olha, a igreja é pintada de preto, de escuro, olha isso, tal. Não, isso não é igreja. Igreja somos eu e você unidos, um purê de batata. Sabe, e esse purê de batata vai transformar a sua vida, porque você vai se parecer cada vez mais com Cristo, e vai transformar a vida das pessoas que estão próximas de você. Tem dois caminhos para seguir: é o caminho de Cristo ou o caminho de Satanás. O caminho de Satanás é aquele que você conhece, é o do independente, é daquele que quer viver do jeito dele. Ele só é uma batata que não foi esquentada, não foi lavada, não foi descascada e não foi amassada. Mas eu quero te falar, presta atenção, o purê era uma batata, mas ele se transformou num purê. Eu não sei o que você prefere, comer batata crua ou comer um bom purê. Eu prefiro, assim como Deus, comer um bom purê. Quero chamar aqui a equipe de louvor. Sabe, irmãos, hoje é o início do nosso jejum, e normalmente a gente faz palavras, programação, e eu entendi no meu coração que é um tempo de nós buscarmos o Senhor, para nós confrontarmos aquilo que impede nós sermos um. Sabe, nós teremos amanhã o dia inteiro para estar buscando ao Senhor, para estar procurando o Senhor. Fala assim: eu estou com um problema com alguém, eu estou com um problema com a igreja, eu não concordo com algo. Esse meu não concordar, que eu não estou concordando, tem a ver com Jesus ou tem a ver com o meu ego? Tem a ver com o que eu acho que tem que ser ou tem a ver com o que Deus acha? Essa minha crítica tem base na palavra de Deus, ou essa minha crítica é só porque eu não gostei da cor? Porque não tem como a gente ser um, com um achando ruim do outro, com um não concordando com o outro, com um virando o nariz para o outro. Não tem como. Não tem como. Sabe, uma coisa que eu entendi na vida cristã é que nós temos que ser sinceros. E sincero no latim significa sem cera, sem nada que cobre, sem nada que... Sabe, os homens antigamente faziam as suas estátuas e eles perguntavam se era para os clientes deles, se era com cera ou sem cera. Com cera, você já sabe, passava cera e cobria todos os defeitos. Sem cera, era do jeito que tinha lascado, era como estava. Mas eu quero te falar que Deus só ouve um tipo de pessoa. São sem cera. São aqueles que falam: eu sou assim. Reconhece. Fala assim: não, eu estou achando que eu sou a última bolacha do pacote. Eu estou achando que eu sou demais. Seja onde for, no meu trabalho, no meu casamento. Sabe, casamento para dar certo é simples. É quando o marido acha que é um privilégio ser ser esposo daquela mulher, com todos aqueles defeitos dela, mas ele agradece ao Senhor e fala: Senhor, obrigado. Ele é humilde, não é soberbo, e aí ele tem um casamento maravilhoso, e vice-versa. A mulher que tem um marido, em vez dela ficar olhando para os defeitos dele, fica olhando para as qualidades dele. Pode ser isso na célula, pode ser isso no trabalho, em todas as áreas. Andar debaixo de um coração grato, agradecendo ao Senhor: obrigado, Senhor, porque o Senhor me colocou aqui. E não importa o que aconteça, eu vou te servir aqui, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Sabe, esse jejum é para isso. Esse jejum é para a gente crescer nisso. E para a gente sair daqui no domingo, meio-dia, com uma decisão de ser um. De falar assim: não, eu reconheço na minha vida. E aí a sua vida lá na célula vai mudar. A sua vida no seu trabalho vai mudar. O seu casamento vai mudar. Todas as coisas vão mudar. Sabe por quê? Deus está nisso. Deus está aonde há unidade. Unidade. A unidade, junto com a autoridade, vai gerar isso. Vai gerar vida, vai gerar unção. E aí você vai ter uma vida feliz, porque você vai estar fazendo a vontade de Deus. Lembre-se, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero que nesse final de semana, tudo aquilo que você não concorda, que você discorda, que você abra o seu coração para o seu líder, sabe, para ficar tudo tranquilo, não ter nada escondido debaixo do alçapão do inferno, nada, tudo lá. Porque eu vou te falar, aí você vai ver o quanto que a sua vida vai avançar. Pessoa que você tem problema para perdoar, que você não concorda, não acha justo, só tem um que é justo, querido. Eu quero que você saia aqui no domingo perdoando todo mundo, agradecendo a Deus por tudo. Mas isso vai ser uma caminhada que só está começando. Amém? Quero pedir que você fique de pé onde você está.
Vendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família.